Gente, esse episódio honestamente tá muito confuso. Eu nem sei explicar direito que assuntos eu abordei. Porque, enfim, eu postei, tive que apagar pra substituir um dos clipes. Eu vou explicar isso mais no final. Mas o que eu queria falar é: tem uma parte que eu falo que nesse episódio eu ia contar uma história de eu sendo meio burra e daí uma história de eu sendo inteligente. Só que, como alguns imprevistos aconteceram, eu tive que substituir alguns clipes, eu acabei perdendo um pouco o fio da meada. E daí eu não contei uma história de eu sendo inteligente. E agora eu tô com muita preguiça de gravar uma história. Então, fiquem com a minha sendo burra. E é isso. Eu queria começar pedindo desculpa, porque no último episódio a transição de dois clipes ficou muito nada a ver. Eu tava uma hora, tipo, falando da galinha. Que, cara, eu fico muito ofendida com essa história. Eu sei que. Cara, uma galinha me atacou na minha própria escola. Eu me sinto no direito de ficar ofendida. Mas eu tava super falando sobre a galinha e tal. E daí do nada eu chorando por causa do siso. Mas eu só percebi isso depois também, que eu tinha terminado de editar e. Eu não sou boa pra editar as coisas. Eu literalmente baixei um aplicativo junto, tipo, os clipes. E ele faz tudo pra mim. Eu não ia editar de novo, eu não ia, tipo, tentar. Se você tá escutando isso, não é pela qualidade do podcast, porque eu nunca prometi isso pra vocês. O que a gente vai ver aqui sou eu me fazendo um pouco de idiota, talvez surtando um pouco. Tem vários clipes, na real, de eu falando sobre uns assuntos mais sérios, que eu não sei se eu coloco ou não, porque eu não sei. Eu não sei se faz sentido colocar no podcast. Mas também, por que não faria sentido? Eu nunca prometi nada para ninguém aqui. Eu nunca passei uma ideia do que seria. Então, eu não tenho que cumprir um certo, sei lá, nicho. Ai, eu odeio essa palavra. Enfim, talvez esse episódio acabe com meu clipe falando sobre a Síria. Não sei. Não esperem grandes coisas, mas eu não esperem muitas coisas da edição do podcast também. Eu sou bem tecnoburra para fazer esse tipo de coisa. Bem. E eu podia pedir ajuda pro meu irmão, porque ele edita bem, enfim. Ah, minha família não sabe que eu tenho esse podcast. Por algum motivo, a ideia de eu falar tudo isso para qualquer pessoa na internet escutar não me dá desespero. Agora pensar, tipo, na minha família. Ah, eu não sei por quê. E eu sou super próxima da minha família, não é como se eu não tivesse essas conversas com eles. Eu só acho muito. Não sei, eu tenho um problema na real, que eu não sei se eu já falei sobre isso aqui. É um tema recorrente na minha vida, então talvez eu já tenha começado a falar sobre. Mas eu tenho que parar com essa mania que eu tenho de achar que as coisas são sempre vergonha alheia. Cara, e daí se for? Entendeu? E daí, se for, eu acho que a minha concepção de o que é vergonha alheia é um. Tipo, ela mudou muito nos últimos tempos. Porque isso eu já expliquei. Eu passei pela minha fase de, ah, eu não sou que nem as outras meninas, blá blá blá. Tipo, naquela fase, pra mim, vergonha alheia era gostar de música pop. Aquilo, pra mim, era o cúmulo da breguice. Aí eu saí dessa fase, amém, senhor. E daí eu comecei a achar vergonha alheia. Exatamente isso, de eu não sou que nem as outras meninas. Mas daí agora eu me encontro num dilema. Porque eu não sei. Cara, esse é real o drama da minha vida. Eu tenho muito medo de passar a imagem pros outros de que eu sou uma pessoa muito burra. Mas ao mesmo tempo, a possibilidade das pessoas me interpretarem como pretensiosa ou tipo, sei lá, snob, alguma coisa assim, me atormenta real. Então eu nunca sei o que fazer, eu não sei como dosar. Essas, sei lá, essas características, eu não sei. Eu não sei. Eu sei medir hora que é pra eu ser uma pessoa mais séria e hora que não é pra fazer isso. Mas eu nunca, tipo, eu não sei se eu tenho muita noção de um equilíbrio entre essas duas coisas. Então. Cara, eu penso demais nas coisas, pra quê? É muito. Eu não sei onde vocês estão escutando isso agora, não sei se alguém tá escutando, mas eu, nesse exato momento, tô deitada na cama da minha mãe, não tem ninguém na minha casa, esperei a semana inteira pra todo mundo ir embora, porque eu amo ficar sozinha, tô deitada na cama da minha mãe, tipo, pensando em como as pessoas me interpretam e como. Cara, o quão patético é isso? Eu preocupada no meu próprio podcast, em como as pessoas que gostam de mim, porque se a pessoa tá escutando o podcast. Me odiar ela não pode. Porque daí é no mínimo burra. Mas, tipo, é meu podcast, sou eu falando. Se você tá escutando até aqui, é porque você gosta de mim, você tá interessado em escutar o que eu tenho pra falar. E eu tô, tipo, super noiada com. Ai, será que eu tô me mostrando do jeito certo? Cara, foda-se! Não tem um jeito certo. Eu não sei mais nem o que eu tô falando. Eu vou tomar açaí, que meu dente começou a doer agora. Eu ainda tô em recuperação do siso. Eu decidi aqui pra tentar amenizar meu. Não minha insegurança, mas sei lá, meu drama com isso. Eu vou contar uma história do sendo muito tapada. Não tapada. Uma menina adolescente normal. E daí uma história do sendo inteligente. Pra dar, tipo, um equilíbrio. Quando eu tava no sexto ano, eu era. Viciada na seleção, a série de livros seleção, que tem a América, o Maxon. Cara, eu real gosto desse livro. Não. Eu não gosto mais de romance hoje, livros de romance, o gênero romance no geral. Não só romance romântico. Enfim, não vem ao caso. Eu ainda reconheço hoje que o livro era bom. Tipo, por mais que eu não tenha vontade de pegar para reler ele agora, eu reconheço que ele era um livro bom, sim. E eu falei isso é muita coisa, porque eu odeio todos os livros, cara, eu sou insuportável com isso. Insuportável. Enfim, eu no sexto ano era apaixonada por isso. E no livro tem o personagem principal. Tem a personagem principal, que é a América. E ela tá num triângulo amoroso. Ela, o Aspen e o Maxon. Aspen me irrita. Enfim. O foco é o Maxon, que ele era príncipe, ia virar rei, alguma coisa assim. Eu, Daniela de. Quantos anos eu tinha? 10, 11. Era apaixonada por ele. Apaixonada. Eu e minha amiga, a gente lia esse livro, a gente fez uma competição para ver quem lia, quem ia terminar a escolha, que é o último livro da trilogia mais rápido. Não lembro quem ganhou. Mas pro meu próprio ego, eu vou fingir que fui eu. Enfim, a gente era super fã. E daí um dia a gente decidiu, a gente viu que a autora tava vindo pro Brasil e que ela ia fazer uma noite de autógrafo. Cara, a gente infernizou a minha mãe e a mãe da minha amiga para elas levarem a gente nesse negócio. Ok. Fomos. Eu nunca vou esquecer isso, gente. Eu tava com. Ah, minha roupa, cara. Eu tava com uma legging preta, uma botinha de salto. Cara, por favor, por favor. Um sobretudo coral. Um sobretudo coral. Eu com 11 anos. Enfim. Tá. A gente foi e eu já tava. Puta, o autógrafo ia ser na Cultura da Paulista, eu acho. Aí a gente já tava. Eu tava puta, porque minha mãe tinha atrasado, eu tava muito irritada, muito. E a gente foi de metrô. Inclusive, eu acho que foi a primeira vez que eu andei de metrô na minha vida. Mas, enfim. A gente foi. A fila, cara, tava gigante, gigante. Quem já foi na Livraria Cultura da Paulista, que espero que todo mundo aqui já tenha ido, sabe que tem vários andares, é uma livraria gigante e aquilo tava lotado, que a fila das pessoas pra, tipo, pegar o autógrafo dava volta em todos os andares, saía da livraria, saía do shopping. E eu e a Ana, a gente chegou, a gente era tipo as últimas da fila, devia ter tipo uma pessoa atrás da gente. A gente ficou, cara, 5 horas na fila. 5 horas. E não tava chegando perto da nossa vez. Não tava. Nem se eu quisesse muito, eu podia falar que tava chegando perto da minha vez. Eu não conseguia nem me iludir naquele momento, achando que fosse dar certo. Mas eu precisava voltar pra estação de metrô perto da minha casa antes da meia-noite, porque o estacionamento que minha mãe tinha deixado o carro ia fechar. Então a gente precisava voltar, e daí eu tava, tipo, chorando na livraria porque eu não ia conseguir o autógrafo depois de ficar 5 horas em pé naquela fila. Aí minha mãe foi, furou a fila. Furou a fila, a gente foi de último pra segundo lugar. Cara, certeza que quiseram matar a gente, mas não me arrependo.
Corrupção nem sempre é ruim. Você tá me favorecendo. Se era nesse caso, é que vocês tinham que entender o quão fã eu era. Eu merecia, eu merecia. Cara, eu sou um pouco egocêntrica, né? Enfim. Fui lá, autografei, tirei uma foto com a mulher. Acho que tem um vídeo meu, tipo, meio desesperada, falando hi pra mulher. Ela autografou os livros, tenho eles até hoje, adoro. E fazer minha mãe passar por essa situação de ficar 5 horas em pé não foi suficiente para mim. Eu era mais apaixonada no livro do que só isso. Então, um belo dia, pedi pra minha amiga Estela, que desenha muito bem, desenhar o Maxon pra mim. Maxon é o personagem principal. em tamanho real. Ela colou várias fotos de caderno, várias folhas de caderno. Primeiro, eu me medi da cabeça aos pés para saber qual era a minha altura, pra gente fazer uma conta, porque ele tinha que ser um pouco mais alto que eu, né? Que mesmo naquela época eu tinha expectativas. Aí, ok, a gente calculou quantas folhas de caderno ia precisar, ela colou uma folha na outra, começou a desenhar. Stella, eu te amo, o desenho tava super desproporcional. A perna dele tava muito comprida pro resto do tronco, mas eu tava com meu Maxon, eu tava feliz, eu não ia reclamar. Não só tive o desenho do personagem em tamanho real, fiz uma cerimônia, um casamento no meio do pátio com ele. No meio do pátio da escola. Não foi uma coisa, tipo, espontânea. Passei semanas planejando esse casamento. Fiz convite para cada pessoa da sala. Dobrei o papelzinho falando o horário, o evento que ia ser, como é que as coisas iam funcionar. Dobrei papelzinho por papelzinho, coloquei dentro do armário de todo mundo da sala. Todo mundo foi convidado. E a gente teve a cerimônia. Eu entrei no altar, andei pelo corredor de mão dada com a Ana, segurando meu buquê de flor. Tinha gente encarregada de segurar meu marido de papel na frente do altar. Tinha o padre. Tinha duas meninas cantando Adele no fundo. Ninguém sabia uma palavra de inglês. Ninguém sabia o que a letra significava, mas elas estavam cantando lá no fundo. Tudo tipo, sabe? Quando você não tá falando a palavra direito? Enfim. Entrei, teve o casamento, beijei o pedaço de papel na frente da escola. Caso alguém tivesse curioso sobre essa parte. E daí uma menina pegou o meu marido, o papel, saiu correndo. Saiu correndo com ele, roubou meu marido, foda-se. Fiquei puta. Puta. Primeiro porque eu não gostava muito da menina. Segundo, porque, cara, era meu negócio, entendeu? Eu tinha acabado de casar, eu tava beijando o papel na hora que a menina arrancou meu desenho do Maxon, saiu correndo com ele pelo pátio. Foi maior mico. Eu correndo atrás da menina, pedindo pra ela devolver meu desenho. E ela não tava fazendo isso pra fazer bullying comigo, é só porque ela também gostava do cara. Eu não sei se ela tinha lido o livro. Mas se você tem 11 anos e você vê o desenho de um menino, tipo, um cara loiro, de terno, claramente bonito, você vai querer zoar também. Você vai, tipo, se apaixonar pelo desenho, enfim. Foi o que a menina fez. Daí eu lembro que ela sentou no colo dele. Do papel, gente, é isso que você tem que entender. Era tipo, sei lá, 1,40 m. Eu era muito baixinha na época, eu devia ter tipo 1,30 m. Era 1,40 m de folha sulfite colada uma na outra, com um desenho de um cara que eu não terminei de pintar o sapato dele porque não deu tempo. Então, o sapato dele estava pintado pela metade. A menina correndo com esse pedaço de papel, deitou no colo dele, eu indo atrás dela, tipo, cara, devolve meu marido. E foi isso, a gente viveu feliz para sempre. Eu tentei achar esse desenho um tempo atrás, porque eu queria muito ver isso de novo, mas desapareceu, cara. Juro, acho que foi meu primeiro coração partido perceber que primeiro e único. O mais doloroso coração partido foi perceber que o desenho tinha ido embora, cara. Eu amava, amava. Será que eu devo fazer outro? Pedi, né? Pra fazerem outro, porque habilidade artística eu não tenho. Mas, cara, essa história serve pra mostrar que meu sexto ano pode ter sido qualquer coisa menos tedioso. Tanta coisa aconteceu esse ano. Tanta história vergonhosa dessa época. Mas essa é uma das minhas favoritas. Eu não tenho nem vergonha de contar isso. Eu tenho orgulho. Orgulho. foi no mínimo icônico. Eu não sei se as pessoas da sala lembram isso, porque talvez tenha sido super irrelevante pra todo mundo. Pra mim foi icônico e é isso que importa. Mas... Cara... Eu achei incrível. Foda-se, quero reler o livro.
Gente, faz muito tempo que eu não gravo coisa. E eu sei que... Como eu misturo muito clipe, tipo, eu não vou postando na ordem que eu gravo. Eu, por incrível que pareça, eu tento juntar os clipes que talvez façam um pouco mais de sentido um com o outro. Às vezes, não. Cara, depende muito se eu tô... Do que eu tô sentindo na época. Se eu tô a fim de, tipo, postar direto, só quero fazer uma coisa com um pouco mais de coerência. Mas faz muito tempo que eu não gravo. E muito tempo que eu não posto, consequentemente. Mas, a real, eu... Vou ser muito honesta. Eu postei esse episódio 5, sem esse clipe, obviamente, porque eu tô gravando isso agora, faz umas 2 semanas. E eu tive que apagar. Porque... Cara, como é que eu posso falar isso? Eu fui super babaca. Super. Eu tava muito irritada com uma coisa, e daí a coisa aconteceu... Eu tava no escritório, aconteceu isso, eu fui pro meu quarto, deitei na minha cama, gravei, postei o episódio e, tipo, foda-se. Da coisa acontecer até o episódio estar postado, 15 minutos. Eu não me dei tempo pra, tipo, processar e, sei lá, pensar se eu tava certa, se eu tava errada. Eu tava certa, com certeza. Com certeza eu tava certa. Mas o jeito que eu falei, tipo, eu tava... Falando mal de gente que eu não podia falar mal porque eu convivo com essas pessoas. Tipo, eu falo com elas, sei lá, 4 vezes por semana. Eu sou obrigada a falar com essas pessoas 4 vezes por semana. Eu não, tipo. Cara, eu não podia estar falando mal delas. Entendeu? E eu falei. Não é que eu só, tipo, expliquei o que aconteceu ou falei como eu tava me sentindo. Não, eu fui bem dura. Eu xinguei várias pessoas. E a frase. Não gosto de gente mentalmente incapaz de seguir instrução. Saiu da minha boca. Saiu da minha boca e eu postei. E daí eu mandei pra minha amiga, porque a Maju sempre escuta, tipo, o podcast antes de eu falar pras outras pessoas que eu postei. Ela escutou e ela ficou tipo, Daniela. Cara, eu queria ler as mensagens exatas que ela mandou, mas. A real, porque aqui a gente. Eu sou muito transparente, entendeu? Eu não tenho armazenamento pra abrir o aplicativo do WhatsApp. Gente, juro por Deus, faz tipo 1 ano que eu tô nessa batalha com armazenamento. Semana passada, eu tive que escolher entre ter o aplicativo do banco baixado no meu celular ou ter o aplicativo do Uber pra voltar pra casa. É sempre uma batalha, entendeu? E essa história do armazenamento é muito precário. Mas, fiquem tranquilos, eu comprei um celular hoje, novo. Ele ainda não chegou, porque. Cara, essa história é muito estranha. Mas eu fui na loja hoje. Aí o cara falou que ia ser mais barato se eu comprasse e pedisse pra entregar na minha casa do que, tipo, pagar e já receber o celular na hora. Cara, ele disse que era uma promoção relâmpago. Eu não questionei muito, porque eu tava quase chorando por ter gastado tudo aquilo de dinheiro num celular. Mas enfim, é uma relação de amor e ódio com a Apple. Mais de ódio. Mas eu me sinto aprisionada. Enfim. O celular chega daqui a 3 dias. Enfim. Eu tava falando isso por quê mesmo? Ah! Que eu não posso ler as mensagens que a Maju me mandou. Mas, pelo que eu me lembro, ela tava falando que foi foda ouvir tudo aquilo, porque ela é igual, mas ouvindo alguém falar isso, a pessoa parece muito babaca. Então, assim. Se eu for ficar com fama de babaca. Quero que a Maria Júlia fique também. Porque ela é igualzinha. Igualzinha. Mas ok. Hoje eu fiz minha última prova do semestre. Eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz. Eu fui bem, eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Mas agora eu tô de férias. Cara, eu tô tão feliz. Sério, o semestre passou muito rápido. E eu tô cansada, sure. Cansei, enfim, quero férias. Mas a real é que se você falasse que ainda tem 1 mês de aula, eu conseguiria fazer, porque eu acho que eu ainda estou um pouco disposta. E eu sei que eu só estou disposta porque eu gosto do que eu estou estudando. Eu sempre gostei de escola, na real. Então, tipo, estudar, aprender os conteúdos. Mesmo quando eu tinha aula de física, eu gostava muito. Mas dessa vez é uma coisa que eu sinto que realmente importa. Tipo, faz sentido eu estar estudando isso. Gente, eu faço jornalismo, não sei se eu já falei isso aqui. Caso alguém esteja escutando e não me conhece, eu faço jornalismo. Enfim. É, eu gostei muito do semestre, eu gosto dos professores. Eu gosto das pessoas da faculdade. Enfim. Foi um semestre bom, no geral. É. Eu posso, tipo, claro, achar uns momentos e criticar, sim. Mas eu vou deixar por isso. Foi um bom semestre. Foi um bom semestre. Acabei de receber a nota de algumas matérias e eu fiquei com 9. Então eu quero fazer uma correção. Foi um ótimo semestre. Um excelente semestre. Se amanhã sair outra nota e eu tiver ficado com 7, vocês podem ter certeza que eu vou voltar aqui para falar que foi um péssimo semestre. Mas por enquanto, foi um ótimo semestre. Então, ei, na real, eu vou postar isso antes de sair outra nota, porque daí eu acabo de uma forma positiva. Foi um ótimo semestre, eu tirei 9. Ih!